Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós vamos continuando então, falando hoje sobre o tema obsessão. Mário, antes do intervalo, nós deixamos aqui uma pergunta para suas reflexões a respeito do processo de obsessão em crianças. É possível, Mário, o processo de obsessão em crianças? Elas também podem passar por esse processo?
Toríbio, antes de nós falarmos dessa possibilidade, desculpe, é interessante nós observarmos, lembrarmos, o que representa a fase da infância para o espírito que está retornando ao mundo aqui das formas. Essa infância que representa uma transição entre o espírito que estava desencarnado e que volta a uma nova encarnação aqui na Terra. A criança, e depois a fase da juventude, representa aquela fase de transição para ele voltar a ter a plenitude do seu julgamento, do seu discernimento, do seu juízo. E toda a fase de transição para o espírito é uma fase em que o próprio espírito fica meio desprotegido. Naturalmente, ele fica enfraquecido com as suas defesas desguarnecidas. Veja bem o exemplo que a natureza nos dá, por exemplo, do crustáceo, né, de um siri, por exemplo, que vai crescendo, e toda vez que ele cresce, ele tem que largar aquela casca para poder assumir uma outra, e naquele momento ele fica muito vulnerável aos predadores que estão ali, né? Então as crianças estão nessa transição também do mundo espiritual reencarnante para uma nova encarnação. E a natureza é sábia, e Deus provê todas as defesas através dos protetores espirituais, para que naquela transição ele esteja também protegido, não só por si mesmo, mas principalmente pelos recursos do amor que Deus proporciona ao espírito que está reencarnando. Porque veja, o espírito é o espírito sempre, quer ele seja uma criança ou seja um velho. Se aquele espírito tem um débito de passado, de uma encarnação anterior, ou outras encarnações mais antigas ainda, que existem cobranças sendo feitas, né? O fato dele ser criança ou ser velho não muda a cobrança, né? O que muda é o estado que o espírito se encontra e a proteção que ele tem que ter. Ou seja, a obsessão pode estar existindo. A diferença é que, enquanto criança, ele está como que protegido pelos seus protetores, pelos seus espíritos amigos, né? E ele, portanto, sente menos aquele efeito. Sente momentaneamente menos o efeito. Mas na medida em que ele vai assumindo a sua real identidade, à medida que ele vai chegando na fase madura, em que ele está plenamente com a sua encarnação concluída, em que ele passa exatamente o que ele espírito é, que ele está mais por si mesmo, né? Ele passa, portanto, a sofrer mais aquela influência. Ou seja, existe sim o processo obsessivo, envolve também as crianças, mas de uma forma diferente, que tende, ao longo do tempo, estar mais presente.
E é frequente, né, Mário, acrescentando aí alguma coisa, em caso de crianças, principalmente, quase sempre ou sempre existe envolvimento dos pais, né? E sempre que você faz pesquisa no centro para ver problema de crianças e de influência espiritual sobre criança, os pais estão envolvidos, a família está envolvida, porque a criança ela é muito sensível, né? A um lar desajustado, a um lar que está passando por problemas. Então, é fundamental que sempre que, para tratar criança, tratar assim, os pais também ao mesmo tempo. Né?
Sioni, a nossa ouvinte Virgínia e o nosso ouvinte Ricardo nos mandam algumas perguntas. Pergunto, falando a respeito da obsessão, pelo aspecto da influência, de como é que eles agem, né? Então, a Virgínia disse que ela tinha um parente qualquer que ele falava sozinho. Então ela diz assim, é possível que seja um obsessor que estivesse agindo? E o Ricardo diz assim, é possível que os obsessores venham a agir em grupos?
É possível, sim, que seja obsessão a gente nem pode avaliar quando uma pessoa está obsidiada enquanto não se aprofunda no caso. Mas realmente os espíritos, eles muitas vezes agem em grupo. Nós lembramos aí aquele episódio de Gadara, que Jesus foi chamado para atender uma pessoa que estava enlouquecida. E ele então mandou que os espíritos, porque era uma legião de espíritos, saíssem naquela pessoa. E a autoridade moral de Jesus era tão grande, tão influente, que os espíritos não puderam resistir e saíram. E até o evangelista diz que eles entraram em porcos e os porcos caíram no mar. Isso aí é porque o evangelista talvez ele imaginou por ver que era uma região de porcos e houve aquela influência, mas não é que os espíritos entraram nos porcos. Mas aí o grande detalhe é que realmente os espíritos estavam trabalhando em grupo, e o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos tem dado notícias de grupos que existem na espiritualidade que atuam principalmente nesse como verdadeiros malfeitores, agindo numa influência negativa aqui na Terra. Aliás, nós todos estamos sujeitos a essa influência, viu, Toribio? Não é porque a gente é espírita, só que a gente tem a defesa, né? A defesa do conhecimento e principalmente da atitude, porque não importa a gente conhecer, precisa agir.
Então a obsessão pode ser comum a todas as religiões, né? Pode acontecer com todas as religiões.
Todas as religiões.
A qualquer pessoa, né? O senhor fez a colocação aí dos animais, é que o ambiente estava tão acostumado com aquela influência que quando o poder do Cristo ali determinou, deu uma ordem, até os animais acordaram. Não foi só os desencarnados, não. Os animais acordaram daquela condição costumeira para poder modificar. É um potencial maravilhoso o amor do Cristo, né?
Valdir?
Zezinho, os alcoólatras, eles passam também por um processo obsessivo?
Já foi muito bem colocado pelo Soari. E é interessante nós avaliarmos que do momento que a pessoa passa a ter uma dependência química, essa dependência, ela relaxa internamente alguns tipos de estruturas glandulares que vai propiciar uma condição até de um afrouxamento na sua defesa interna. E, consequentemente, vai propiciar a abertura de canais mentais para que se tenha a influência daqueles que pensam semelhantemente. Isso aí vai gerar, sem dúvida alguma, ao longo do tempo, um processo obsessivo, é indiscutível. Essa relação, ela é verdadeira, o Soares já falou muito bem. Agora, é interessante, muitas vezes as pessoas perguntam assim, poxa, a pessoa está alcoolizada, como pode estar em qualquer outra circunstância, como o Mário já falou, mas no caso da bebida em si, ela fica conversando sozinha. Na verdade, ela não está conversando sozinha. Ela pode estar numa fase de delírio, né? Sem dúvida alguma, ela poderia estar conversando sozinha, numa fase de superexcitação, de autoestimulação ao desequilíbrio, ou a mediunidade, né, que é a capacidade da relação entre encarnados e desencarnados, esteja ali. Então, ela está conversando com alguém. Muitas vezes, alguém é aquele outro companheiro que está bebendo no mesmo copo da mente do encarnado.
Sorry. Ainda dentro dessa colocação, que nós estamos falando da influência, né, do processo de obsessão, em outras religiões, como o senhor citou agora, também acontecem, né? O Ricardo, um outro ouvinte nosso, o Ricardo, pergunta assim, por que que os médiuns, no espiritismo, os médiuns são os mais visados?
E nós poderíamos até complementar, Soari, médium só não existe na doutrina espírita, você podia falar isso para nós também.
Na realidade, o médium, ele é uma pessoa que está no trato, servindo de intermediário dos espíritos. E naturalmente, ele, como todos os outros, recebe influência. Não é que ele recebe mais, é que ele demonstra sentir mais. O outro recebe influência e não sabe que está sendo influenciado.
Ele é mais sensível.
Ele é mais sensível. Agora, é interessante uma coisa, eu queria, enquanto o Zezinho falava, eu estava imaginando o seguinte: imaginem vocês se nós deixássemos a nossa casa com a porta aberta, se nós não colocássemos, deixasse o portão também aberto, sem chave, sem nada, a casa está vulnerável para a entrada de ladrões, de pessoas, de malfeitores, a qualquer momento, porque ela está aberta. Se nós deixarmos a nossa casa aberta, nossa casa, corpo físico, aberta no sentido de nós estarmos enfraquecidos, não temos defesa, e todas as nossas fraquezas morais diminuem a nossa defesa. Se nós deixarmos que nossos medos, nossas fobias, nossas tristezas, nossas mágoas, nossos ciúmes, nosso ódio, nossa raiva influencie na nossa vida, nós estamos abrindo as nossas portas. E a porta aberta é entrada fácil de malfeitores espirituais, que no caso são os obsessores, que nada mais são do que nossos irmãos. Eles estão também necessitados de amor. Só que nós permitimos que eles, às vezes, penetrem nessa condição de obsessores e tragam muito malefício para todo mundo. Até o momento que o evangelho do amor e o perdão caem na nossa vida.
Perfeito. E a nossa casa aí poderia ser considerada como sendo o nosso interior, né, senhora?
O nosso interior.
A nossa percepção em sentimentos em relação aos outros, né?
É verdade.
Hélio, tem alguma forma da gente prevenir o processo de obsessão? Como é que a gente pode fazer para se prevenir do processo de obsessão?
O senhor Ari, ele falou na resposta anterior alguma coisa que caberia também nessa resposta. Mas o importante é definirmos, para a maior clareza do ouvinte, que ninguém pode forçar ninguém a fazer nada que essa pessoa não queira fazer. Então, sempre nós fazemos, para que nós façamos alguma coisa que não queiramos fazer, só se fosse realmente assim, com alguém armado, com uma arma nas nossas costas, nos empurrando, nos constrangendo a fazer assim, de uma forma assim violenta. Quando nós fazemos sem esse tipo sem estarmos sendo violentamente obrigados a fazer, é porque nós nos comprazemos naquilo. Aquilo faz parte da nossa índole, da nossa forma de ser. Então a obsessão, ela vem sempre através de algum defeito, vamos chamar assim, de algum vício de personalidade que nós possuímos. Então os espíritos desencarnados, ou mesmo encarnados, eles nos observam bastante, verificam que nós temos aquela tendência, né, como o senhor ali falou, a tendência aos ciúmes, a tendência à vaidade, a tendência ao orgulho, a tendência a uma das tendências, e aí sim ele age. Em cima daquele ponto, ele age fazendo com que nós façamos, sugerindo para que nós façamos, agimos dessa ou daquela maneira, que realmente, geralmente, quando é um caso de obsessão, realmente danosa para nós. Então, a prevenção maior para evitar a obsessão seria o autoconhecimento. As pessoas têm que procurar se conhecer para saber quais são as fragilidades que ela tem na sua personalidade, aonde ela é frágil, onde ela é fraca, aonde ela realmente tem assim comportamentos inadequados, tendências a comportamentos inadequados. E junto com isso, orar e vigiar. Orar bastante, vigiar bastante, e principalmente para observar diariamente, ao final de cada dia, fazer um certo balanço assim do seu dia, para saber se alguma coisa que ele fez naquele dia realmente ele não gostaria que alguém fizesse para ele.
É curioso, né, Hélio, quando você menciona isso, a gente lembra daquelas condições em que o espírito desencarnado, ele conhece muito melhor que nós mesmos os nossos pontos vulneráveis, né? Porque nós estamos tão imbuídos no nosso dia a dia, né? Tão envolvidos com as situações do cotidiano, que a gente deixa passar, nós não percebemos os nossos pontos fracos, né? Ou nós não nos atentamos para isso. E eles conhecem isso, eles sabem disso. Então fica mais fácil.
Tem muito tempo, né, Toribio? Tem muito tempo a ficar observando,
pois é,
ficar na espreita, como nós estamos falando aqui, os sinais de obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, o primeiro item que a nossa querida Sheila nos passa pelo Chico Xavier. Por que a faixa da impaciência? Porque impaciência é orgulho. Então as pessoas, quando ela começa a achar que ninguém pode estar na frente dela em lugar nenhum, certo? Porque ela é orgulhosa, ela se julga assim. Então a partir daí é fácil você desequilibrar alguém. Até com uma fila de padaria você desequilibra uma dona de casa, certo? Uma fila de banco você desequilibra uma outra pessoa, né? Um trânsito congestionado você desequilibra um monte de gente ao mesmo tempo, e a partir daí você abre aquela brecha. Como que diz assim, você imagina assim, que não tinha que ter nenhum carro na sua frente, que só você teria direito de passar por aquela rua. Certo? Que quando você chegasse na padaria, não tivesse ninguém na frente para você comprar o seu pão e sair, porque só você é que tem pressa, só você que é importante, só você é que teria direito na vida. Então, a partir de você ver, por um ponto simples que é da impaciência, quer dizer, é uma coisa bastante simples, que dirá então, nos processos mais sofisticados, né?
Então a gente vai entender, né, Hélio, pelo que você colocou, a questão da reforma íntima, né, senhora? Então a tão propalada e tão importante reforma íntima para eliminarmos aos poucos esses nossos vícios, esses nossos defeitos, para ligarmos-nos com entidades de alta grandeza, para que a gente possa
na se reforma, desvincular do processo. Na reforma íntima, que nós pregamos bastante no Espiritismo, as pessoas têm dificuldade, até a assessoria até ia falar isso, até estou me adiantando um pouco a ele. Por quê? Porque você não pode reformar alguma coisa que você não conhece. Imagina que você vai reformar a sua casa agora. Então você vai começar a reformar, você primeiro vai olhar a planta da casa para ver se você pode tirar uma parede, se você pode tirar uma janela e fechar, se isso é possível. Você não vai quebrando parede à torta e à direita sem conhecer. E senão a casa cai em cima de você. Então, a pessoa tem que se conhecer, entrar num processo de autoconhecimento. Aliás, está no tempo de Delfos, não está? Conheça-te a ti mesmo, né?
Uhum.
Já há mais de 6 mil anos atrás, já alguém já escreveu isso. Conheça-te a ti mesmo. Você tem que saber onde você é frágil. Tudo aquilo que você faz e que você não gostaria que alguém fizesse para você, realmente você tem que corrigir.
O senhor ia complementar?
Não, eu ia dizer o seguinte, que a gente pensa que livrar-se da obsessão é mandar o espírito embora, expulsar o espírito.
É.
E realmente não é isso. Se a gente fizer isso, a gente não elimina aquela pessoa que passou a ser nosso inimigo. E ele mesmo não estando perto da gente, ele influencia de longe, ele é um inimigo. A melhor maneira de nós conquistarmos um obsessor é tornar um amigo.
Amigo, né?
Aliás, senhora, nesse aspecto, a gente pode dizer a questão da a nossa ouvinte Inês nos coloca a seguinte situação, que não consegue levar uma pessoa que está sob um processo de obsessão para tomar um passe no centro espírita, né? Por que ela não consegue fazer? Tem outra forma de tratar?
Olha, é muito difícil você tratar de alguém que não quer se tratar. Porque o problema da obsessão é muito mais da própria pessoa do que do obsessor. Então, nós precisamos inverter o processo. Em vez de tentar tratar do obsessor, vamos tratar primeiro do obsidiado. Que
a
ele
vontade de quem está no processo,
é claro,
de obsessão.
É claro, a vontade. É como se você quisesse pegar um parente e que está doente e fazer com que ele trate, e ele não quer. Ele não toma remédio, não adianta você colocar o remédio para ele.
É o princípio da homeopatia e da alopatia, né? A alopatia trata da doença e a homeopatia trata do doente, né?
É verdade.
Se curando o doente, às vezes a doença não encontrará abrigo, não terá possibilidade de se manifestar nele, né?
Sem dúvida.
Mário, o centro espírita é o melhor local para que a gente possa tratar as obsessões? E as outras religiões, como é que tratam a obsessão?
Olha, Turíbio, o Hélio leu para nós, agora há pouco aqui, aqueles 10 sinais de alarme de uma obsessão que a nossa mentora espiritual Sheila transmitiu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Agora, seria interessante nós também identificarmos um outro sinal de que a obsessão começa a se aproximar de nós, que é um sinal muito fácil de ser identificado, mas que nós acabamos não dando muita atenção a ele, exatamente pelo que o Soari falou, porque a gente acaba gostando daquilo, né? Que é a questão da ideia fixa, né? O maior sinal de que a gente está entrando num processo obsessivo é quando nós ocupamos o nosso pensamento, quando ocupamos a nossa mente com alguma coisa que a gente não consegue tirar dela. Porque isso não é natural. Nós estamos no mundo para desempenharmos inúmeros papéis, criarmos várias coisas, termos várias ideias, e quando uma única ideia polariza a nossa cabeça, polariza a nossa mente, nosso pensamento tão intensamente por tanto tempo, alguma coisa está errada. Então esse primeiro sinal é importante. Aí entra o papel da religião, aí entra o papel do centro espírita, quando ele começa a nos ensinar, quando a religião nos ensina, que nós devemos, que nós podemos entender essas coisas e verificarmos qual que é a nossa potencialidade como seres de conhecer o princípio do Evangelho, de conhecer os mecanismos da relação nossa, dos encarnados, com os desencarnados. Nós não podemos deixar de dizer que o Centro Espírita é um local de estudo, é um local onde nós vamos encontrar amigos, é um lugar onde nós vamos conhecer outras coisas, nós vamos compreender melhor esses processos, para que a pessoa realmente procure não só livrar-se das suas obsessões, mas também, principalmente, crescer espiritualmente em destino ao bem. O Centro Espírita é a escola. E olha, querido amigo ouvinte, quando você perceber que um desses sinais aqui que foram lidos, ou quando você perceber que uma ideia fixa começa a tomar conta da sua mente, que você já não consegue controlar aquela ideia fixa que está avassalando o seu pensamento, não hesite. Procure ajuda. Procure o amigo. Procure aquele amigo que você confia. Procure a religião que você frequenta. Procure o centro espírita, principalmente, porque o centro espírita conhece esses processos e vai, de alguma forma, te ajudar a se libertar disso. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. A obsessão é o inverso da liberdade.
Procure o centro espírita mesmo que não seja espírita.
Claro, porque o centro espírita não vai querer converter ninguém, só vai querer ajudar tanto quanto possível. E nós não poderíamos deixar de encerrar o nosso comentário aqui sem lembrar, talvez, o maior exemplo de toda a história do cristianismo de uma libertação de uma obsessão, que foi o episódio acontecido com Maria de Magdala. Maria de Magdala, conhecidamente pelos relatos do Evangelho, tinha vários obsessores que a ligavam às paixões do mundo, que as ligavam às paixões da carne, às paixões do sentimento carnal, né, da sensualidade. No entanto, após Maria de Magdala conhecer Jesus, após ela conviver com Jesus, ficou tão impregnada do magnetismo superior de Jesus que ela se transformou para o bem e, consequentemente, aqueles espíritos que a estimulavam à sensualidade também se transformaram para o bem.
Perfeito. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento e eu gostaria de deixar aqui com o senhor Ari, aproveitando, senhor Ari, uma última questão colocada pela nossa ouvinte Andréia, se é possível a auto-obsessão, e aproveitando também para as suas despedidas.
Andréia, realmente é possível a auto-obsessão, ela é comum. A gente se auto-obsidia toda vez que a gente entra nesses processos que foram falados aqui. Infelizmente, nós não temos tempo agora para a gente desenvolver mais. E eu queria despedir-me dos ouvintes, mas dizendo a todos que o trabalho espiritual, a busca do estudo, do esforço em favor do semelhante, o esquecimento de si mesmo, das próprias falhas, a autoanálise e a reforma íntima levam com toda certeza a nos livrarmos da obsessão. Um grande abraço aos meus ouvintes.
Queridos ouvintes, nós estamos encerrando então o nosso programa Semeando a Boa Nova de hoje, com o convite para que vocês estejam conosco no nosso próximo programa. Nós estaremos ouvindo dentro de instantes uma mensagem muito bonita de Chico Xavier, no CD Momentos de Paz, chamada Petição a Deus, pelo Espírito de Maria Dolores. Uma boa semana para vocês e fiquem conosco.
Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão de tudo que me dês. Ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.